As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Paulo Macedo, o diretor do Agrupamento de Escolas Templários, esteve na ERTE para fazer um ponto de situação aos preparativos para o arranque do novo ano letivo 2020-21. Foi no decorrer de mais uma edição especial informação, dedicada precisamente à abertura do ano letivo, e uma das questões relacionadas com a pandemia e o arranque das aulas em regime presencial foram nota dominante. Paulo Macedo começou por dar conta das suas preocupações, nomeadamente com o pessoal docente e não docente, que não foi testado para a Covid-19, pelo menos na sua grande maioria.
Atendendo à faixa etária de muitos dos docentes e não docentes, estamos a falar de pessoas com mais de 60 anos e alguns com doenças de risco. E eles preocupam, efetivamente preocupam, porque no outro dia perguntavam-me se os docentes e não docentes tinham sido testados à Covid-19. E efetivamente não foram. Só houve aqui um conjunto de poucos assistentes operacionais, os tais que tiveram que, quando regressaram as crianças aos jardins de infância, naquela fase de junho e julho, esses sim foram testados, mas todos os outros não foram, portanto, e há aqui algum receio, a não ser que individualmente cada docente, por sua própria iniciativa, o tenha feito. Mas essa parte era importante ter sido, para as pessoas também ficarem um pouco mais descansadas. Pronto, e agora estamos a preparar tudo.
Mas essas regras, diria que traçadas a régua e esquadro, por quem não conhece a realidade de todas as escolas, e cada escola é uma realidade, será ou não possível aplicá-las à risca no que diz respeito ao agrupamento?
Não, é assim, não é possível aplicar, porque, portanto, uma coisa são as regras, portanto, nós recebemos orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e depois recebemos orientações da Direção-Geral de Saúde,
que prevalecem.
São aquelas que prevalecem. Mas depois, quando vamos aplicá-las na prática, aquilo que é bastante conhecido, que é a questão da distância entre os alunos numa sala de aula, todos nós sabemos que cada escola é uma escola, tem uma realidade própria. Temos aqui escolas do primeiro ciclo que já são escolas muito antigas, e que aquelas salas até são salas relativamente jeitosas. Se forem salas para uma turma de 10, 12, 13 alunos, tudo bem, conseguimos manter a distância. Agora, quando temos turmas que a podem atingir, e atingem algumas delas, os 28, e se for a nível do secundário, até podem ir algumas até aos 30, 30 e poucos alunos. Já começamos a ficar com algum receio. Portanto, o normal seria, para não estarem todos os alunos ao mesmo tempo naquela sala com o professor lá dentro, haver a possibilidade ou de desdobrar a turma, ou de criar aqui um regime misto, que também está previsto, de forma a que nem todos os alunos viessem ao mesmo tempo para a escola e uns pudessem ficar em casa, mas depois isto rodava de forma a que tudo... Não havia problema. E nós estamos a preparar para esse regime misto. Na prática, temos que fazer o nosso plano. Foi uma das últimas recomendações do nosso plano de atuação para o regime presencial, que é aquele que vai decorrer a partir já da próxima segunda-feira, e já nos temos que ir preparando para a eventualidade de um regime misto ou não presencial. E se tivéssemos a começar o ano letivo num regime misto, que era aquilo que a grande maioria dos diretores dos agrupamentos escolares pretendia, estávamos mais calmos, com menos receios. Mas não nos foi autorizado, porque a regra, repito, é mesmo o regime presencial. E só com a autorização da Direção Regional de Saúde e da própria entidade da saúde local a dizer que não há condições para continuar no regime presencial é que podemos passar ao regime misto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria de Tomar, esteve nos estúdios da ERTS para a ocasião de um especial informação dedicado à abertura do ano letivo, de entre os vários assuntos em cima da mesa, a registro para as novidades impostas pelas normas da Direção-Geral de Saúde, desde logo as questões relacionadas com os horários e com os intervalos, o que irá obrigar a um grande esforço de toda a comunidade escolar.
Tivemos que ajustar a nossa matriz horária, ou seja, para que depois, no terceiro ciclo e no ensino secundário, conseguíssemos desfasar os alunos, não ter todos na escola ao mesmo tempo, foi necessário estruturarmos uma nova matriz horária, e durante o período da manhã nós vamos ter 6 tempos de 50 minutos. Por isso temos que começar às 8 e um quarto e acabamos às 13h40. E nessa perspectiva, os professores, os intervalos formais são 5 minutos só entre as diferentes aulas, mas os professores vão gerir também essa componente. Eles estão, em média, 2 blocos com a turma, por exemplo, matemática, eu tenho 2 blocos 50 minutos seguidos, está previsto um intervalo pelo meio de 5, mas eu posso achar que só aos 60 e tal minutos, aos 70 da aula, é que fez sentido fazer uma interrupção, e eu faço uma interrupção com os alunos, que, de uma maneira geral, nessa altura, os professores acompanham os alunos ao seu espaço da rua, que ele tem um espaço definido para eles, mas que, gradualmente, nós vamos começar a capacitar os alunos para que eles possam tranquilamente fazer o seu intervalo, cumprindo as regras de distanciamento, de etiqueta respiratória, lavar as mãos, higienizar tudo isso, e que isso se possa fazer com naturalidade, sem termos que ter professores ou funcionários sempre com eles. Portanto, o objetivo é, de facto, educarmos todos para esta nova realidade. Portanto, os intervalos, por sugestão até do Ministério da Educação, devem ser curtos, o menos possível, que é para evitar esses aglomerados no exterior. Nós definimos, então, que os 6 tempos da manhã é para permitir o quê? É para permitir que o 3º ciclo e o secundário possam ter horários mais por turnos, mais de manhã ou mais de tarde. Dessa forma, nós temos menos alunos nos diferentes períodos da escola. E definimos simplesmente da seguinte forma, portanto, os meninos do 7º ano que estão nas novas este ano e os do 8º, os do 7º vão ter um horário tendencialmente de manhã, portanto, a grande maioria de manhã. O 8º e o 9º, que são os alunos mais velhinhos daquela escola, vão ter um horário tendencialmente de tarde. E assim vamos equilibrando o número de alunos na escola. Na Santa Maria, portanto, que só vamos ter 9º este ano, porque tivemos que equilibrar a rede do agrupamento, e gradualmente a Nunalvas fica só com alunos do 5º ao 8º e a Santa Maria do 9º ao 12º. Este ano ainda temos algumas turmas de 9º lá. Na Santa Maria, o 9º e o 10º fica tendencialmente de manhã, e o 11º e o 12º fica tendencialmente tarde.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foram apresentados o primeiro interrogatório de arguido detido fora de flagrante delito, 2 homens com idade na casa dos 30 anos residentes em Abrantes, indiciados pela prática de 6 crimes de incêndio florestal ocorridos na zona de Mação. O Ministério Público, em comunicado, esclarece que terá estado em causa ateamento por chama direta, crimes cometidos entre os meses de julho e setembro do presente ano, refere a mesma fonte. O esclarecimento reforça que os arguidos se deslocavam até os locais remotos em motociclo, onde procediam ao acendimento das chamas, que apenas foram debeladas rapidamente em virtude da intervenção rápida e intensa do dispositivo de combate a incêndios, assim evitando a extensão da área queimada. No decurso dos interrogatórios, o Ministério Público apelou aos perigos de continuação de atividade criminosa e de alteração grave da ordem e tranquilidade públicas para promover a prisão preventiva como medida de coação, a qual foi decretada sem prejuízo da sua modificação para a medida de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, caso ocorram os necessários requisitos legais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectados mais 4 casos de Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas. Estão em causa mais 2 pessoas residentes em Abrantes, uma em Tomar e outra em Orém, num registro acumulado que chega aos 512 casos, 76 dos quais ainda em curso. Refira-se que o número de altas permanece igual, ou seja, em 425 recuperações, a lamentar a morte de 15 pessoas desde a chegada da pandemia à região. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Mação continua como território da região com maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas e Abrantes com 14, Ferreira dos Ezas e Sardual não têm qualquer registro em curso. Ficam então aqui os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 141 casos com 129 recuperações e 4 óbitos. Orém, 120 infecções e 116 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 56 infectados, dos quais 42 estão curados. Entroncamento, 48 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Nação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Segue-se depois Ferreira do Zevro com 8 casos, todos já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O responsável pela Diocese de Leiria Fátima, o cardeal Dom António Marto, deixou nesta quinta-feira uma mensagem de serenidade, gratidão e confiança aos colaboradores do Santuário de Fátima, numa reação às notícias que vieram a público nos últimos dias e que davam conta de um eventual despedimento de funcionários e dificuldades financeiras do Santuário, situação, entretanto, já negada. Dom António Marto começou por referir que as notícias causaram um clima de perturbação nos colaboradores do Santuário e também na população em geral.
As notícias que têm vindo a público sobre o Santuário de Fátima e causaram clima de perturbação nos colaboradores do Santuário e na população em geral levam-me a deixar um testemunho público da minha tristeza, mas também a transmitir uma palavra de serenidade, gratidão e confiança para tranquilizar todos os colaboradores e peregrinos. Como responsável pelo Santuário, acompanho de perto todas as decisões da reitoria. Em momento algum senti que as opções tomadas alguma vez pudessem prejudicar o cumprimento integral da missão do Santuário ou afastar-se dos princípios da doutrina social da Igreja. Bem pelo contrário. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal acaba de manifestar em comunicado a sua sintonia com as orientações do Santuário e o apreço pelo trabalho realizado com repercussões a nível internacional e nacional, particularmente nas nossas dioceses. O Conselho Nacional do Santuário de Fátima acompanha todo este processo e a situação do Santuário. Os bispos manifestam também satisfação em saber que não há despedimentos dos funcionários do Santuário. Sentido pastoral no acolhimento dos peregrinos, o empenho no anúncio e difusão da mensagem de Fátima, o profundo sentido evangélico com que aqui se desempenham todas e cada uma das atividades, impelem-me a deixar esta minha palavra pessoal de apreço, gratidão, confiança e solidariedade para com todos os trabalhadores, os voluntários e para com toda a equipa de responsáveis que os dirige. É a vossa competência e sentido de missão que fazem desta casa a casa de tantos e tantos peregrinos. Sois a face de uma Igreja missionária que acolhe, que consola, que cura feridas. Convosco tudo faremos para que o Santuário continue a ser o sustento para os que aqui trabalham e o alento para os que o procuram. Como dizia o Santo Padre no início desta pandemia, ninguém se salva sozinho. Estamos todos no mesmo barco. O Santuário tudo fará para ser a solução e nunca um problema. E muito menos contribuir para agravar os problemas que já existem.
Já está em execução o Plano de Ação de Contrato Local de Desenvolvimento Social, CLDS 4G de Abrantes, desafiar, colaborar, empreender e inovar. O CLDS Abrantino, que arrancou precisamente a 1 de setembro, é um programa que assenta no desenvolvimento de estratégias de combate à exclusão social e desemprego, com vista à empregabilidade e à inclusão social ativa dos cidadãos. Durante os próximos 3 anos, irá desenvolver-se no Conselho de Abrantes em diferentes áreas como emprego, formação e qualificação, intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil e também na promoção do envelhecimento ativo e no apoio à população idosa. O CRIA é a entidade coordenadora local de parceria designada pelo município através do Conselho Local de Ação Social, o CLAS, em parceria com a Tagus Valley, Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Val do Tejo. O plano de ação foi elaborado com base em instrumentos de planeamento, como o Plano de Desenvolvimento Social, em parceria com o município, tendo sido ouvidos os parceiros do CLAS e os presidentes das juntas de freguesia do Conselho Abrantino.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o aproximar do início do ano letivo, o município de Vila de Rei preparou novos horários para os transportes escolares dos alunos do agrupamento de escolas de Vila de Rei, Jardim de Infância, 1º, 2º e 3º ciclos de ensino secundário, tendo em consideração todas as condicionantes e limitações causadas pela pandemia de Covid-19. Durante o ano letivo 2020-2021, o município irá reforçar o número de veículos destinado aos transportes escolares, com 4 viaturas pesadas e 4 viaturas ligeiras, de 9 lugares destinadas a este serviço, que podem apenas utilizar 2/3 da sua capacidade. É ainda de realçar que os horários escolares não são uniformes, com turmas a terem aulas apenas num dos períodos, do dia, de manhã ou de tarde. O começo das aulas será às 8h30 e o seu término às 18h. Para uma melhor coordenação dos transportes, todos os alunos estarão no agrupamento de escolas às 8h30, com o transporte de regresso a casa a ser realizado a partir das 14h15 para estudantes que não terão aulas no período da tarde e a partir das 18h para os restantes alunos. Os horários para as diferentes aldeias irão assim variar consoante o dia da semana.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A questão da gestão partilhada do Convento de Cristo entre o município de Tomar e a Direção-Geral do Património Cultural, DGPC, volta a estar em foco numa altura em que o monumento Património da Humanidade vai ser alvo de um conjunto de intervenções que visam, nomeadamente, a melhoria da acessibilidade dos visitantes. No espaço quinzenal de debate da ERS, dedicado às questões que vão marcando a atualidade, os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado abordaram o tema. O Cristóvão, vereador socialista, voltou a defender essa partilha, mas centrada em questões do dia-a-dia.
No fundo, para ficar claro, o que é que defendemos? Defendemos a gestão partilhada no dia-a-dia. Não é, obviamente, é a questão de ir, por exemplo, lá fazer obras no convento. Quer dizer, não é admissível que, por exemplo, nós, que se traga promover tomar 20 ou 30 jornalistas estrangeiros e nós temos que estar um mês à espera de uma autorização de Lisboa para que esses jornalistas possam entrar, ou tínhamos nós, que é o que acabamos muitas vezes por fazer, é o município paga os bilhetes e pronto, portanto, para entrar no convento. Isto são coisas pequeninas no dia-a-dia, mas que haver essa articulação era muito importante. O horário, nós podemos colaborar com pessoas, quer dizer, quando coisas simples, como abrir a porta da Torre da Condensa, ou seja, a ligação natural no dia-a-dia entre o convento e a Mata de Sete Montes, para que no dia-a-dia os turistas, os munícipes, possam aceder diretamente do castelo à mata e vice-versa, e nomeadamente quem, por exemplo, nos visita, ou lá está, os munícipes também, possam, por exemplo, subir pela mata, pelo interior da mata, para depois ir visitar o castelo, ou vice-versa. Lá, coisas simples como esta, não se conseguir, mostra bem como é difícil depois articular quando se está longe, neste caso com uma direção que está longe, porque há uma direção, obviamente, há uma diretora local, mas que não tem poder para quase nada. E, portanto, é acima de tudo, ou quando muito, tem que ser por passos. E, portanto, o primeiro passo, e passo importante era isso, é a gestão do dia-a-dia. Horários, funcionários. Funcionários não quer dizer que a gente queira ficar, como noutros casos, com os funcionários que neste caso são da Direção-Geral do Património Cultural. Não, mas nós poderíamos ter aqui a disponibilidade, para, percebendo que o problema dos recursos humanos é sempre um problema grande, poder contribuir com alguns recursos humanos, com alguns funcionários e poder ajudar, portanto, como dizia, nessa gestão do dia-a-dia. Algumas atividades que se pudessem organizar de forma mais natural e conjunta, é tudo isso, ou seja, de facto facilitar que, também para nós, comunidade, que o convento não só possa ter uma ligação mais natural com a comunidade onde está, mas também, como dizia, a vivencial no dia-a-dia.
José Delgado, vereador do PSD, defendeu também uma gestão partilhada, mas foi mais longe e sugeriu a criação de uma rede que não envolva apenas o Convento de Cristo, mas que se estenda ao conjunto do património edificado de Tomar.
Mas nós não podemos olhar para isto só para o convento. Nós temos o resto do património que também não existe esta partilha e fala-se pouco. Tem que se criar uma rede, um sistema interativo entre os diversos monumentos, o património que temos aí, que vai a Igreja de Santa Maria, Sinagoga, Igreja de São João, etc, etc. Falta também aqui agarrar isto de uma forma como um todo, em que as pessoas não fiquem só no convento. E se nós criássemos uma rede, isso não está feito. Uma rede que fizesse, de facto, a partilha com as diversas entidades que fazem a gestão de cada um dos monumentos, nós aí, sim, fazemos descer o turista à cidade, fazemos descer o turista à cidade, criávamos mais vigor na economia local, nomeadamente no comércio, nos hotéis, no alojamento local, e tudo isto era um sistema interativo que criava seguramente mais-valia. Isto ainda não foi feito, falta fazer de facto, portanto é um desafio, tem que ser feito, chegar com mais qualidade, com mais conforto.
O Sporting Tomar venceu os Tigres de Almeirim por 4-1 em jogo, a contar para a segunda jornada da Liguilha de Apuramento à subida à Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões deram assim um passo importante rumo à subida, sendo que nesta altura, e isso vale o que vale, estão na liderança partilhada com o Sporting Marinhense e só há mais 3 jogos para realizar. Em relação ao derby ribatejano, os tentos dos navantinos foram apontados por Anderson Silva, Felipe Almeida, Ivo Silva e Ruben Sousa. Pelos Tigres, marcou Felipe Bernardino. Então, os resultados da segunda jornada foram os seguintes: Sporting Tomar, Tigres de Almeirim 4-1, Sporting Marinhense, Passo de Arcos 5-5 e Famalicense, Parede 5-4. Classificação: primeiro Sporting Tomar e Sporting Marinhense com 4 pontos, terceiros Tigres de Almeirim e Famalicense 3 pontos, quinto Passo de Arcos com 2, sexto Parede com 0 pontos. A próxima jornada realiza-se a 12 de setembro, Parede Sporting Tomar, Tigres de Almeirim, Passo de Arcos e Sporting Marinhense, Famalicense. E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.